Então, dar início, são 4:07 e havia pedidos para saírem antes das 17. Eu creio que conseguiremos cumprir a agenda não é muito complicada. Eu próprio dou logo um contributo, não prestando informações no ponto número 1. O ponto número 2 temos que saltar, porque exige depois a votação da proposta que o grupo de trabalho nos vai aqui apresentar, e então, se todos concordassem, saltávamos para o ponto número 3 e depois íamos ao 2 quando entrasse mais um deputado. E o ponto número 3 é sobre nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das seguintes iniciativas europeias. A primeira, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento 2020-2220, no respeitante a medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, FEADER, para a prestação de assistência adicional aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais. O deputado autor do parecer é do Chega e a iniciativa sinalizada pela CAI tem como prazo de envio o dia 18 de dezembro. Depois temos uma outra.
Sr. Presidente,
Muito bem.
Para indicar o nome.
Exatamente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Chega indica o deputado, o Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Rodrigo Tacha.
Muito obrigado.
Muito obrigado. A próxima iniciativa é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem, a aplicação digital da UE para viagens, e altera os regulamentos 216/399 e 218/1726 do Parlamento Europeu e do Conselho, e o regulamento número 2252/2004 do Conselho, no que diz respeito à utilização de credenciais de viagens digitais. Pode sentar-se aqui, Sra. Deputada. O deputado autor de parecer cabe ao PSD e a iniciativa sinalizada pela CAI tem como prazo de envio o dia 3 de fevereiro de 2025. Sr. Coordenador, quer já dar indicação?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os seus deputados, nós indicaremos até ao final da semana o deputado relator. Muito obrigado.
Muito bem. Então, prosseguindo. Agora já temos quórum. Portanto, regressamos aqui ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, Escrutínio de Iniciativas Europeias. Eu dou a palavra ao deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas deputados e deputadas. No seguimento da nossa reunião, fizemos análise às iniciativas europeias, do período de 21/11 a 27/11. Tínhamos 14 iniciativas, iremos dar conhecimento de 3 iniciativas às respectivas comissões indicadas e destaco aqui uma iniciativa para escrutínio, por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e acompanhada no decurso da nossa reunião pelo Grupo Parlamentar do Chega, e essa proposta para escrutínio é uma proposta diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2011/16 da União Europeia relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e o escrutínio à 5ª Comissão, à COFAP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocamos a ratificação da Comissão.
Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a proposta por unanimidade. Passamos então ao ponto número 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Aqui, sob a proposta do Regulamento do Conselho, relativa à emissão e às normas técnicas das credenciais de viagens digitais baseadas nos bilhetes de identidade. Vou dar a palavra ao deputado autor de parecer, Eduardo Pinheiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter chegado mesmo em cima da hora e vou ter logo que me ausentar, mas estou a meio de uma audição na Comissão de Educação e Ciência e, portanto, tentando não prejudicar a apresentação, serei naturalmente breve. Portanto, já foi apresentado, Sr. Senhor Presidente, o tema do regulamento, ou o título do regulamento do Conselho em causa, o relatório que foi distribuído, e gostaria aqui então de destacar os pontos-chave do documento. A iniciativa insere-se no objetivo central de facilitar a liberdade de circulação, uma das liberdades fundamentais da União. Agora já falamos numa possível quinta, mas esta já é uma das que está inscrita, através da introdução de credenciais de viagem digitais baseadas nos bilhetes de identidade, e com isto estas credenciais permitirão, por um lado, aumentar a segurança e a fluidez nas fronteiras, com controlos antecipados, por outro lado, e não menos importante, reduzir encargos administrativos, como o registro em novos Estados-membros, e também fortalecer a proteção de dados pessoais em conformidade com os regulamentos da União. Portanto, eu diria que atinge-se dois objetivos muito claros. Por um lado, a flexibilidade e a agilidade, mas associar a isto, que nem sempre é fácil, uma questão de segurança que é importante neste caso em particular. Pois, importa referir que se entende por credencial de viagem digital, no fundo, a representação digital da identidade de uma pessoa, portanto, obtida a partir das informações armazenadas no seu bilhete de identidade, portanto, aquilo que já temos em modo físico passar a estar digital, e podendo ser validado de forma segura e fiável, utilizando a infraestrutura de chave pública da autoridade do Estado-membro que emitiu cada um dos bilhetes de identidade dos diferentes Estados-membros. Dizer que o documento reforça a importância de uma abordagem integrada, garantida interoperabilidade e uniformidade entre os Estados-membros, e queria sublinhar que esta proposta de regulamento respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, reconhecendo que este é um desafio que pode ser melhor alcançado ou eficazmente alcançado através de uma ação da União como um conjunto, e limita-se ao mínimo para alcançar esse mesmo objetivo. Acrescento ainda que, atento o seu objeto, a presente iniciativa, e como consta do relatório, foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou, aprovou o respectivo relatório e que passou a constar como anexo ao parecer que aqui apresento. E, portanto, agradeço a atenção e estou naturalmente disponível para qualquer questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz e vamos iniciar, então, o debate. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pela sua apresentação, ainda que sucinta, esclarecedora, de um tema que merecerá seguramente desenvolvimentos no quadro da nossa transição digital e da nossa transformação digital do ponto de vista do dia-a-dia. E, portanto, agradecer a sua explanação e o seu trabalho neste relatório. Muito obrigado.
António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também felicito o Sr. Deputado Relator Eduardo Pinheiro pelo trabalho apresentado. É sempre um contributo de todos os partidos, quando vem aqui na apresentação de pareceres relativamente a propostas de atos legislativos da União. Esta proposta, em conjunto com a proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho, que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem, no que diz respeito à utilização de credenciais de viagem digitais, vai permitir a utilização do bilhete de identidade e dos passaportes para a credenciação de viagem digital, uma vez que a primeira proposta apenas considerava a utilização do passaporte. À semelhança do passaporte, o bilhete de identidade poderá ser usado na aplicação de viagem digital da União e dentro do espaço da União para a apresentação e criação de credenciais de viagem digitais. Portanto, tem a ver com as nossas vidas diárias, com o nosso cotidiano, é de interesse o texto legislativo e a proposta profícua que foi aqui apresentada. Muitos parabéns e muito obrigado.
Mais nenhuma intervenção? Vou dar a palavra então para fechar o debate ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito breve, somente agradecer as palavras dos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este parecer do Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado, e boa continuação. Vejo que... Vamos passar ao último ponto. Eu estou quase a bater o recorde.
Sr. Presidente, só para dizer que já temos, em relação à indicação do autor do parecer de há pouco, serei eu próprio.
Ah, ok.
Fica arrumado.
Muito obrigado. Então, eu não sei se todos estavam atentos. O PSD, há pouco, pela voz do seu coordenador, disse que ia indicar o deputado de parecer até o final da semana, mas adiantou já que será o próprio a ser autor desse parecer. Vamos entrar no ponto número 5, e eu ia dizer que estou praticamente a bater o recorde da condução dos trabalhos da senhora deputada Ana Mendes Godinho, o que me deixa bastante... porque era algo que eu queria muito... mas ainda não acabou. Ponto número 5, outros assuntos. Só que recordar, tanto a nossa agenda, como habitualmente fazemos, tanto dia 3 de dezembro, dia 3 a hoje, este aqui não é para considerar. Dia 11, às 11 horas, reunião da CAI. Dia 17, às 16 horas, reunião conjunta da CAI com a COFAP, sobre o relatório do Tribunal de Contas Europeu. Dia 7 de janeiro, já podem colocar na vossa agenda, dia 7, 14 e 21, sempre às 16 horas, reunião da CAI, sendo no dia 21, temos... 7, 14 e 21, que horas? Às 16. Reunião esta última reunião é a audição regimental ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, 7, 14 e 21 de janeiro, sempre às 16 horas, e em dezembro mais duas reuniões. Amanhã cresce, já agora, mas mais a título de mesa e coordenadores, que queiram estar a acompanhar o grupo de trabalho, temos às 2 horas o grupo de trabalho Europa no Parlamento, para ver se fechamos o processo das conferências a arrancar no mês de janeiro. Se puderem estar, dar os vossos contributos. Ah, pois é, tu dizer. Não sei se é às duas. Às duas. Às duas. Às duas. Na sala 4. Esta. É a reunião do grupo de trabalho, mas o grupo de trabalho alarga-se à mesa e coordenadores. Portanto, os seus coordenadores que queiram estar, ou membros da mesa. Muito bem, depois também traremos a proposta à CAI, não há problema. Portanto, ponto número 6, dadas estas informações sobre os agendamentos, resta-nos fazer a aprovação da ata número 23, do dia 22 de outubro de 2024. Depois, eu vou, não sei se algum dos senhores deputados quero usar da palavra a título de se pronunciar sobre o texto da ata. Sempre olho para si, Sr. Deputado, porque eu creio que é o que mais dedica a sua atenção às atas e encontra sempre necessidades de aperfeiçoamento da mesma. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata por unanimidade. Eu poderia ter, mas como a Sra. Deputada Eva Brás Pinho não esteve presente logo no início, podia-lhe ter, no campo das informações, lhe pedido para fazer um pequeno resumo. Claro que depois será dado um relatório para dar devido conhecimento aos seus deputados, mas felicitá-la e agradecer que foi em nosso nome integrou, digamos, esta reunião com o Eurojust. Não sei se a Sra. Deputada quer só dar duas ou três pinceladas sobre o teor da mesma. Faz favor, eu dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É verdade, eu cheguei há bocadinho de Bruxelas, portanto vim direta. Bom, no fundo foi uma reunião para a apresentação do relatório anual de atividades do Eurojust referente ao ano 2023, sendo certo que temos um novo presidente, o Sr. Smith, sendo que ele tomou posse há 3 semanas, o que também, dar aqui a nota, foi uma coisa que quem partilhou convosco, me pareceu um pouco estranha, portanto fazer-se um balanço do relatório de anual de atividades e apresentação por um novo presidente que tomou posse há 3 semanas, mas enfim, timings deles. Portanto, aquilo foi dividido em três painéis: a apresentação geral do relatório e aquilo que é um balanço dos desafios futuros do Eurojust, depois com a discussão relativamente ao combate à criminalidade organizada e ao tráfico de droga, e um terceiro painel referente à intervenção do Eurojust no combate à guerra na Ucrânia. E, portanto, dizer que os principais crimes aos quais o Eurojust sempre tem prestado ajuda é, por um lado, a criminalidade económica, depois a criminalidade organizada e o tráfico de droga, a introdução clandestina de migrantes, e está a faltar-me um, mas eu depois digo-vos qual é, que está-me a faltar um, porque eu lembro-me que são cinco. Pronto, mas isto para dizer, o Eurojust, sendo uma agência para a cooperação judiciária, tem estado a enfrentar desafios muito específicos, que eu se calhar destaco dois, que foram os principalmente falados e mais discutidos. Por um lado, a questão da inteligência artificial ao uso dos criminosos, e portanto, de que maneira é que esta agência para a cooperação judiciária pode ajudar as autoridades judiciárias dos Estados membros nacionais a preparar-se para o combate destas grandes redes de criminalidade que utilizam ferramentas altamente desenvolvidas deste ponto de vista, e por outro lado criaram um centro internacional de apoio, que tem o nome do grupo é muito grande, até o Centro Internacional para o Combate à Repressão da Agressão à Ucrânia. Pronto, e este grupo está especialmente orientado num grupo de investigação conjunta com a Ucrânia a combater precisamente, nomeadamente, a apreensão e o congelamento de bens para garantir que a União Europeia e as sanções que aplicou aos oligarcas russos e da Bielorrússia são de facto executadas e efetivas. E portanto o balanço acabou por ser uma reunião relativamente rápida, foram 3 horas, se calhar dar conta de que o Presidente do Eurojust, e eu fiz esta sugestão ao Sr. Presidente da Comissão, portanto vou aqui adiantar, mas deixo a sugestão para a Comissão, o Presidente do Eurojust mostrou-se muito disponível para receber as comissões nacionais em visita, entretanto o nosso correspondente da Assembleia da República no Parlamento Europeu, que foi impecável connosco e nos recebeu muito bem e nos preparou uma fantástica nota de enquadramento, sugeriu-nos também que, além de visitarmos o Eurojust, cuja sede é em Haia, pudéssemos aproveitar inclusivamente para visitar a Europol. E se calhar com isto dar aqui uma nota final, que é o seguinte: naturalmente o debate pareceu-me, na verdade, com pouca densidade, por uma razão que apesar de tudo me pareceu evidente, que é o facto de aquelas matérias serem absolutamente ou em grande medida confidenciais, e portanto as questões que foram suscitadas e colocadas, apesar da intervenção, das intervenções e o período de intervenção ser muito curto, as questões acabaram por ser todas um bocadinho redondas e as respostas igualmente redondas, porque de facto são temas muito sensíveis e que é difícil de debater e de conversar com total abertura. Esta foi a minha percepção naquele contexto, e portanto a mim parece-me que poderia ser interessante fazer uma visita, que naturalmente nos podem partilhar connosco questões que à porta fechada podem partilhar e que neste contexto não, mas pronto, sem prejuízo de uma futura reunião poder dar mais pormenores, depois temos a nota e o relatório, só partilhar assim por alto o que é que foi a experiência.
Muito obrigada pela participação e pela partilha. Se não houver mais nenhuma intervenção, dou por encerrada a reunião e agradeço a vossa participação. Muito obrigado.